Então, ouvinte da Difusora, muito bom dia, agradeço a sua companhia. Você que começa a nos acompanhar agora no quadro Personalidade da Semana, um programa, um quadro de entrevistas de longa história na Rádio Difusora. Eu recebo hoje como convidado e agradeço imensamente por ter aceito o convite, Claudemir Winter, árbitro internacional de bocha, rondonense de coração, de nascença, e levando o nome da nossa cidade, do nosso município, do oeste do Paraná, estado do Paraná, mundo afora. Claudemir, muito bom dia.
Bom dia, Arthur. Eu que agradeço o convite de estar aqui para falar um pouco da minha experiência no Mundial na Turquia.
Claudemir, uma coisa que me chama a atenção é em relação ao teu apelido, né? Miquim, no estudo da ciência zoológica, Miquim é o carapato carapicho. Da onde que vem esse apelido e quem te deu esse apelido?
Esse apelido é antigamente no Waldir Schneider ali que tinha. Nós jogava bola o tempo do Milton Duó. E um time tirava a camisa e o outro não. E daí eu jogava no time que estava sem camisa. E eu caí no gramado alto. E eu peguei alergia. Fui até para o hospital, foi me levar. E quem me deu esse apelido é o João da Forcel. Daí ele falou, ó, chegou o cara com o Miquim, né? E daí você sabe, se tu ficar brabo, se você ganha um apelido, aí ele se torna pra você pra sempre, né? E no começo eu fiquei brabo e daí eles começavam cada vez mais e hoje, se você pedir quem é Claudemir Winter, ninguém sabe. Se falar quem é o Miquim, sabe aonde que é, o que faz e tudo. Por isso que se tornou esse apelido.
Tá aceitável hoje?
Mas eu prefiro que me chame de Miquim do que com Claudemir Winter.
Mas eu vou ter chamado de Claudemir Winter.
Pode ser, então. Fica à vontade.
Bom, Claudemir, você hoje é um personagem internacional da bocha. A bocha que veio para o Brasil com os imigrantes italianos, mas o esporte já tem presença na história greco-romana desde antes de Jesus Cristo. O pessoal já jogava bocha, né? Mas no Brasil é bem recente, chegou com os imigrantes italianos. Primeira leva veio aí na década de 60, 70, 80. Mais forte a partir de 1875 no Rio Grande do Sul. Como nasceu a paixão pelo esporte da bocha?
Então, minha paixão começou por causa do meu falecido sogro, João Có, que era de Três Passos, Rio Grande do Sul. E o meu pai era sócio do Botafogo. E daí nas conversas sempre, meu sogro falava assim, eu jogava bocha antigamente com as bochas de madeira, ele falava, quase que 1,5 kg, ele falava. Daí tinha a frisada e a lisa, eu não entendia nada disso aí, né? Ele falava, quando dava tiro por baixo da mão, a bocha voltava uns 3, 4 metros. Eu falava, começou a contar a história, né? Que ele é descendente da Itália também. Daí um dia ele falou assim, teu pai não é sócio lá do Botafogo, vamos lá jogar bocha? Já que eu tenho que ir um sócio, não, te levo junto, né? Aí falei pra minha, que na época era minha namorada, hoje minha esposa, Viviane Có. Falei, vou com o seu pai na bocha. Não, beleza. Aí fomos lá e sempre ia no sábado. Aí quando faltava um, ele falou, entra e joga com nós. Falei, mas eu não sei jogar. Aprende, ele falou, né? E eu comecei através dele jogar bocha. E realmente o que ele falava pra mim, que eu achava que era uma história, realmente o velhinho atirava por baixo da mão, as bochas voltavam aí no meio da cancha realmente. Ele falou, isso que é com uma bocha assim normal, que era de 1,150 kg. Ele falou, tu era pra ver eu atirar com bocha de madeira. Ele falou, aquilo estralava. Falei, pronto, deve ser verdade, porque se tá fazendo a gente vendo, na época também deveria ser assim. E hoje eu tenho um jogo desse tipo de bocha, eu comprei em homenagem a ele.
E onde começou a tua carreira, a tua primeira competição, assim, na qual você foi convidado, você vai integrar a equipe e nós vamos jogar lá.
A gente começava ali no Botafogo mesmo, né? Começava, tinha os campeonatos municipal, daí começava, nós vamos fazer, disputar o municipal, joga com nós. Sem muita experiência, às vezes faltava, vamos lá para se faltar um, e daí começou. Lentamente, foi devagarzinho, foi indo, daí foi jogar depois eu joguei pro Alvorada. Em 2005 me tornei campeão municipal na areia, né? Já logo, e depois já fui me destacando do ponto, sempre sendo elogiado como o melhor ponteiro da areia, né? E depois chegou do carpe e foi indo.
O que que quer dizer ponteiro de areia?
O cara que só quase ponteia. Põe o balinho, onde é que você põe no lugar da cancha e rola a bocha para ela chegar perto do balinho.
Também da bochada serve também?
No ponto, é só no ponto. Eu tenho o atirador e o rafador. Hoje eu tenho já uma experiência como atirador e como rafador. Mas o meu forte hoje, para você dizer assim, 90% é no ponto.
É no ponto.
Me garanto no ponto.
Quantos campeonatos levou pela seleção de Marechal Rondon?
Marechal Cândido Rondon, depois que eu tive... tinha sintética, eu fazia parte da sintética, mas eu nunca cheguei a jogar um campeonato, sempre na reserva. Quando partiu para o Carpê, depois eu fui convidado para fazer parte do Carpê. E ficamos bicampeão dos jogos que tinham regionais, onde na época o Douglas Rush, o nosso chuchu do filho do Erni, que era o técnico, tinha me convocado. E daí numa partida perdida ele colocou eu. Ele falou, já está perdida, vamos tentar mudar. E conseguimos reverter aquela partida pelo modo que eu chegava no ponto. Depois foi indo, depois nós fomos para 2012 disputar o Paranaense, já integrava a equipe. E até lá eu também era banco, normal. Sempre digo, se a hora que o técnico precisar e te colocar, você tem que entrar e fazer, jogar duas bochas. Esquece, vocês vão perder, mas você tem que jogar bem. E até lá nós estávamos lá, daí de repente o Pacheco integrava a nossa equipe também. E nós, na época o Matheus Val falou assim, pro Douglas, por que que você trouxe o Miquim? Por que que você trouxe teu irmão se você não coloca eles, se a equipe está precisando de atleta, mudança? Eu falei, na próxima deixa em casa. Aí teve outra partida, o ponteiro não estava chegando, ele pegou e colocou eu. E eu entrei, realmente acabei com a partida e nós vencemos elas. E daí se começou um comentário, já era careca, calma, né? Da onde que é esse carequinha? Não sei o quê. E foi indo, no outro dia nós tínhamos que ganhar 3 de 2 partidas. 2 o trio e 1 a dupla. E nós ganhamos para chegar entre os 8 para poder, 2 semanas depois, chegar na final. Chegamos para a final, eu me tornei titular já. Nós não perdemos nenhuma. Naquela época jogava no trio eu, o Vilcinho e o Nino. E nós ficamos campeão paranaense por Marechal. Eu, o Vilcinho e o Nino se tornamos o melhor trio do Paraná. Dentro com a equipe rondonense, eu já sou hoje bicampeão, somos vice-campeões dos Jogos Abertos. Nunca fiquei campeão dos Jogos Abertos, que é um sonho você se tornar campeão dos Jogos Abertos. Em 2022, nós fomos em União da Vitória pela chave prata. O Douglas mudou a equipe. Daí, uma semana, bem naquela semana, eu fui na Secretaria de Esporte, ele falou, eu vou mudar a equipe e vou te falar, mas não comenta com ninguém. Vou tirar você do trio, vai jogar aí, você fazia a dupla. E nessa ocasião eu falei pra ele, você já pensou? Se não, porque a dupla só joga se é a última, é trio individual dupla. A dupla só joga se precisar pro desempate. Eu falei, tu já pensou nós dois chegar na última partida para ser campeão? Nós dois precisamos entrar para ganhar e se tornar a melhor dupla do campeonato? Daí ele pegou, me abraçou e falou, acho que vai acontecer. Daí eu já sabia a escalação e não podia contar. E na ida para lá, foi eu, o Douglas, o César Varque e o Clair Zóia. E daí eu sempre falava assim, que eu sempre brincava, vamos mais ligeiro, né? Daí uma hora o Douglas olhou no espelho e falou assim, não precisa ter pressa, ser igual não vai jogar hoje, que ia jogar o trio individual. E daí o César e o Zóia, dele tiraçaram de mim. Vai ficar no banco, né? Mas eu já sabia, fiquei na minha, né? Mas olha, de Guarapuava até União da Vitória, eu só escutava a cornetação, né? Falei, beleza. Daí chegou na hora de escalar a equipe. Daí ele chegou, vamos mudar a equipe. E o trio vai ser dessa maneira. A dupla vai ser aí o Miquim e o individual vai ser aí. Já logo enfrentamos o time da casa, time forte da casa. Eu e o Douglas ganhamos 12-11. E foi indo a sequência. O trio foi fazendo a parte dele, o individual fazendo a parte dele. De 14 partidas no total, nós perdemos uma, a final do trio, que era o Quinho, o César e o Luiz Winter. Depois saiu o César, entrou o Zóia, nós estávamos ganhando de Cascavel de 6-0 e perdemos a partida. Aí jogou o André contra o Card de Cascavel, o André estava perdendo, se não me engano, de 4-0, ele virou o jogo, quando o André estava a 10-5, se eu não me engano. Eu falei pro Douglas, você lembra que nós comentamos, foi na terça? Ele falou, lembro. Eu falei, então vamos botar o tênis, que nós estávamos de chinelo. Falei, então vamos botar o tênis. Falei assim, que chegou aquilo que nós comentamos. Daí eu cheguei a me arrepiar. Ele falou, eu também. Falei, então vamos lá que nós vamos ter que fazer a nossa parte. E nós estávamos perdendo para Cascavel de 4-0. E ele chegava e falava assim, nós dependemos de você. Se você chegar com as duas bochas, o resto você deixa comigo. Que nas brincadeiras eu sempre falo, eu preciso um atleta que me ajude 20%. Que os 80%, eu falei, eu chego na bocha. Sempre comenta, corneteia, né?
Então você é bom.
Eu vou falar assim pra você, eu não vou falar assim que eu sou bom, porque você só vai ser bom se você os outros te elogiar. Não você querer se gabar. Se os outros te elogiar, daí você fala, opa, realmente você está fazendo...
Com uma certeza.
Coisa. É. E o Douglas, para você jogar com o Douglas, é uma pessoa que, por mais que você vá jogar mal a tua bocha, ele vem e fala, esquece essa. A outra tu coloca, você é bom. Eu falo para você assim, é um cara que... Eu adoro jogar com o Douglas por isso.
Deixa eu perguntar, Douglas, você te refere ao nosso secretário de...
O Douglas Ruxo, filho do Irni.
Ah, do Irni, tá certo.
Do Irni.
Tá, sei, sei,
é
entendi.
É um baita de um atleta, uma baita de uma pessoa. Hoje até é técnico feminino, montou a equipe feminina, tá fazendo um belíssimo trabalho. E realmente fomos, e fomos campeões. Né? E daí lá... Tava o Mauro, tava o William Ted, do canal Bosch Curitiba. E daí ele chegou e falou, ó, você foi o melhor, foi o destaque do campeonato. E daí na volta, até nós estávamos comentando, daí o Zóia já manda mensagem pro pessoal daqui. Ele falou, ó, nós só não podemos trazer a cancha embora que não tinha lugar no carro, né? Ele falou, e o problema, tem um problema, ele falou, tenho que aguentar o McQueen de lá até aqui, são 600 e poucos quilômetros. Ele foi escolhido o melhor jogador das finais. Conexão assim é normal, né, sadia você pegar. Então, eu fui até ano passado que eu peguei e parei, nós tínhamos um problema com a nossa sogra, com a minha sogra, que ela estava enferma, e daí eu decidi parar de jogar bocha para ajudar a cuidar ela, né. E eu retornei agora em julho, que eu recebi um convite do Mauro José Rakowski, da Watch Time, que ele tem loja em Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Ele pediu se eu não queria defender a equipe de Guarani Açu para disputar a Taça Brasil de Master. Master acima de 50 anos. Ah, conversei com ele e falou, amanhã eu te mando uma mensagem. Se você aceitar, beleza, amizade. Mandei a mensagem para ele, ele já mandou um cadeadinho fechado. Ele falou, você é atleta de Guarani Açu. Inclusive, eu joguei com o pai dele. Eu falei assim, o que mais te deixa orgulhoso é você jogar com uma pessoa, ela tem 82 anos, entrou dentro da cancha e ele jogou bem. Um senhor de 82 anos, até agora na outra final de semana ele vai fazer 60 anos de casado, né? Então o que que der? Nós fomos, ganhamos, chegamos na semifinal, perdemos a zero, o trio perdeu a zero, contra a forte equipe de São Pelegrino, ganhamos individual e ganhamos a dupla. Daí o Mauro veio e falou pra mim, cara, eu queria que você jogasse igual tu jogou ali que nós perdemos a zero. Ou melhor. Eu falei pra ele, e eu estava de meieiro. Tem o ponteiro, meieiro, o arfador de tirador. Falei pra ele, eu posso te fazer uma pergunta? Você deixa eu ser ponteiro? Falei assim, porque daí eu vou jogar melhor. Ele falou, então entra e faz o que você sabe. Fomos jogar, jogou eu, seu Daniel, a gente conhecido pro seu Nelly, e o Chapulin de Toledo. Jogamos contra a forte equipe de Foz. Deu 6 passadas, ganhamos de 12 a 1. Eu não perdi uma bocha que não fosse ali, né? Aí depois entrou o individual, perdendo, o nosso individual estava perdendo de 10 a 2, se eu não me engano. E ele pegou, virou o jogo e nós sagramos campeão brasileiro, que nunca tinha acontecido no Paraná. E eu sou o primeiro rondonense a ser campeão brasileiro de Master.
Parabéns.
Obrigado.
Entre os estados brasileiros, Claudemir, onde que a bocha é mais forte?
É Rio Grande do Sul e São Paulo.
Presença italiana?
Bastante.
Tem influência isso?
É que, na verdade, assim, ó, o que que acontece? É, tem muitos bocheiros que eles vivem da bocha. Nós hoje, se você falar assim, qual é a condição nossa, nós hoje? Você trabalha durante o dia, se você tiver um tempinho à noite, você vai lá, às vezes não, porque daí você tem uma família também, né?
Ok.
É complicado daí. E esses que vivem da bocha, eles fazem dinheiro da bocha. É todo final de semana torneio, já saio na quinta-feira, volto na segunda e estão direto nisso aí. E se transformam em profissionais da bocha. E essa modalidade, ela tá vindo para ficar desse jeito. Ela tá se profissionalizando jogador de bocha.
Tá em ascensão a bocha?
Tá em ascensão. Ela tem para se tornar em 2028 uma modalidade olímpica. A Paralimpíada já é. Então agora, eu acho que até 2028 ela se torna modalidade olímpica também.
Você que vive nesse universo da bocha, como é que está a participação do jovem nessas competições?
Uma coisa que eu faço sempre referência, às vezes quando a gente está em casa, final de semana, a gente gosta de acompanhar a bocha. Eu sempre falo, eu nem conheço o pessoal, mas eu sei que ele é, Ele é conhecido como Italiano. É da cidade de Capinzal, Santa Catarina. Ele tem os filhos dele na bocha. Ele colocou, vou até falar nessa pessoa, ele colocou um molequezinho lá de 9 anos para jogar. Ele errava a bochada, ele vinha lá, parabéns, a próxima. Hoje, se você vê esse piá jogar no meio dos adultos, você se impressiona. Porque essa piazada nova, ela tá indo para a bocha, mas você não vê eles bebendo, usando droga, fazendo... eles vão lá para jogar. Isso que é o diferencial. Precisava ter mais em cada município, incentivar o jovem para ir para a bocha, para você se tirar ele do caminho da droga, das outras coisas. Se tu parar para analisar quando, o tempo que a gente olhava, que tem esses canais de bocha que estão transmitindo para tudo que é lado, você está vendo hoje, todo final de semana é raro não ter um campeonato de bocha. E eu acho que essa molecada nova, então, ela está vindo e ela está tirando aquelas pessoas que têm, vamos dizer assim, chega a dar um show de bola aqueles que têm 40 anos, 50 anos. Em 2-3 anos que eles estão treinando direto, eles colocam nós no bolso.
Interessante isso, esse apreço que essa juventude vai tomando, então, pelo esporte da bocha. São quantos anos no esporte?
Da bocha eu tinha 18 anos. Hoje estou com quase 53.
Então, não faz pouco tempo, faz mais de 30 anos.
É.
Então, aprendeu alguma coisa.
Alguma coisinha a gente aprende sempre.
Tá. Quando chegou o momento em que você decidiu ou decidiram por você para você ser árbitro de bocha?
É, isso eu sempre digo, que você nunca pode esquecer a pessoa que te ajudou a chegar ali. Antigamente, no tempo da areia, tem o Gilmar Neumann. Ele já fazia parte da federação de bocha, de árbitro. Que eu sempre digo assim, que naquela época eu tinha que usar sapatinho branco, calça branca e camisa polo. Eu sempre falo assim, pra
você... Era o uniforme.
Uniforme que você...
Tradicional. Coloca,
tradicional. Ou se tu vê na Argentina e em uns outros, também é assim, né? Aí ele apitava a areia, daí às vezes você queria, jogava o campeonato, você quer saber por dentro das regras. Pra não chegar, opa, não é assim não, é assim que funciona. Eu até cheguei a apitar finais de municipal na época. Mas depois se parou com isso ali quase, sempre era o mesmo que apitava, alguma coisa. E daí quando veio pro Carpê, o Douglas, a gente ia jogar, por exemplo, nós vamos jogar hoje lá em Palotina, pegar um exemplo. A nossa equipe tinha que colocar um árbitro dentro da cancha. E o Douglas sempre, você tem já uma experiência e tu conhece as regras. Entra lá e se você tiver alguma dúvida, eu vou te ajudar. Daí sempre, quando tinha dúvida, Douglas, não, tem, é assim. Opa, beleza, e seguia. Daí sempre na marcação, depois no outro dia, a gente sentava, conversava, eu falei, o que eu preciso fazer para melhorar? Ó, na sua posição você tem que ficar no meio da cancha, você tem que cuidar onde é que o cara vai atirar. Você tem que estar sempre de olho o que vai acontecer para não dar rolo na bocha. Sempre foi melhorando, sempre foi melhorando. O Douglas, daí, ele é um dos coordenadores, junto com o Denizar Dutz Jr., da Federação da Bocha. Então, o que aconteceu? Ele sempre me chamava. Ele me federou na federação. E daí, quando tem, ó, precisa de árbitro, vamos junto, Miquinho? Vamos. Sempre pegava. E o Douglas teve uma confiança tão grande por mim, que eu cansei de apitar finais de bocha, aonde ele pegava e me colocava. Brasileiro, juvenil, Miquinho, apita final. Falei, eu sim, pode ir. Paranaense, apitei final. Ele falou, sem medo, vai lá. Então, assim, hoje, se eu tô tendo essa visibilidade na bocha de arbitragem, eu sou frato a dizer, eu tenho que agradecer ao Douglas Rush, o Chuchu.
Pela carreira que você tem hoje?
Na arbitragem, sim.
Algum campeonato nacional que te chama a atenção ainda hoje, que você arbitrou?
Eu falo assim, todos os campeonatos, teve um que eu apitei, foi ano passado, o brasileiro de equipe, e eu apitei a final, onde hoje eu faço parte da equipe da Watch Time, de Guaraniaçu, ela ficou vice-campeã. Eu apitei a final contra Chapecó. Assim, aquela final para mim me marcou, de você pegar a ver... Os melhores jogadores quase tá ali, você tá ali no meio, tipo assim, pô, cara, ó. Você... Eles têm que te respeitar com as decisões que você toma, que tem que ser certas. Que tá cheio de pessoas que têm o conhecimento da regra. A pior coisa que você fazer, você tomar uma decisão, não é que você tá errada. E eu não consigo me lembrar que eu tomei uma decisão dentro da cancha que eu estava errado. teve uma situação que eu sempre falo assim, ó, pode ser o meu melhor amigo, ou se eu tivesse um irmão, o meu irmão jogasse. Nós teve uma, acho que faz 3 anos atrás, quase 3 anos, ali em Toledo, eu apitando o jogo e o Douglas Rush em cima cuidando da linha. E o presidente da federação, na época, que era o José Mauro Rakowski, que hoje faz parte da equipe, ele queimou, passou do risco, que existe risco lá. Sim. Ele pegou, passou com aquilo aí, eu tuf, queimei a bocha. Ele olhou para mim, ô Mico, infelizmente você passou. Não, não. Eu vi que você queimou e o Douglas viu também. Segue o jogo. Eu sempre digo assim, fazer a coisa correta é melhor para você.
Muita reclamação? Tem que aguentar durante as decisões, o pessoal se queixa muito, vem, eu vou peitar esse juiz aí, tá, esse árbitro aí, acontece isso?
Acontece, como eu estava comentando antes para você, senhor Harley, nós fomos apitar o Pan-Americano e ali eu conheci o diretor-geral da... Já tinha conhecido, porque tinha jogado bocha com ele, que daí eu fiquei sabendo que era o diretor-geral da arbitragem do Brasil. Ele chegou e comentou, ele falou, agora é a primeira vez que vou trabalhar com você, Miquim. E ele falou, você sabia que você é a pessoa que mais o pessoal reclama que não quer você na arbitragem? Ele falou, por que eu sou tão ruim? Ele falou, não, porque você é um dos melhores árbitros que eu tenho, ele falou. Porque você não se deixa desdobrar. Você marca o que você vê, é aquilo, não dá ouvido para quem está fora. A torcida gosta de influenciar muito na arbitragem. E nós temos árbitros, às vezes, que...
Balança.
Balança. E é a pior coisa que tem. Você tem que ser convicto, você tem que tá certo do que você está marcando. Porque depois os caras vão pegar, não, a regra é essa, ele está certo e segue o barco.
Claudemir, muita preparação teórica, muita preparação física para ser um árbitro de bocha?
O que você precisa é estar por dentro das regras, que não são poucas. A única coisa.
É um caderno?
É um livro.
É um livro, são quantas regras?
Meu Deus do céu, se eu te falar para você...
E como guarda isso na cabeça?
Mas é no dia a dia. Eu, às vezes, quando vem quando veio o livro das regras, eu leio ele, para falar para assim, começa a ler, toda semana, umas 3 vezes na semana.
Mas são de quantas páginas?
Elas são, eu posso estar enganado, mas tem a da CBI, se não me engano, de todas as regras, como fala, se não me engano, ela deve passar de 15 páginas. Você tem que estar por dentro.
Do começo ao fim, você conhece tudo?
Toda a regra que aconteceu hoje, eu posso dizer para você. A não ser que, de repente, mudou uma semana passada que não colocaram no livro, né?
E quanto demora para vir essa nova regra para ti?
Ela vem quando ela vem da CBI, né? Da Confederação Internacional da Bosch. Ela vai passando para Pan-Americana. A Pan-Americana passa para a CBB, que é do Brasil. E daí vai passando para... do Paraná, e você fica sabendo por dentro.
Você falou antes que você arbitrou Pan-Americano. Foi aonde essa tua estreia?
Em Pato Branco.
Pato Branco.
É, lá teve as seleções, né? 6 seleções, e de lá saiu quem conseguiu obter êxito para ir para o Mundial.
Esse Pan-Americano aconteceu agora, então?
Em julho, em Pato Branco.
Pato Branco.
Isso.
Apitou outro Pan-Americano já ou esse foi o primeiro e único?
Esse foi o primeiro e único. Até lá, quando nós fomos, o presidente Marcelo Bravo, ele ainda tinha o Rubens, não consigo me lembrar o sobrenome dele, daí ele deu um apelido para cada um, né? Ele falou para a gente conhecer ele é o Rubens Barrichello. E daí ele falou assim que após 2 Pan-Americanos, você ia se tornar árbitro internacional, você tinha que ter 2. Ah, nós tudo... de boa, né? Ele ficava em cima, lá em Pato Branco, um belíssimo complexo de bocha, ele ficava em cima e observando todo mundo. Chegou na final, a primeira coisa que eles fazem é entregar premiações para os árbitros. E esse Marcelo Bravo, aí tinha um argentino, tinha um paraguaio e 2 paraguaios. E daí tem um paraguaio também, que ele já era o segundo Pan-Americano, então ele ia receber árbitro, o bordão do árbitro internacional. E nisso, nós do Paraná, arbitragem do Paraná, foi muito elogiado pelo Marcelo Bravo e até pelo seu Rubens. Ele falou, daqui nós já podemos tirar 3 para ser árbitros internacionais. Na qual foi o Jefferson Kanica, que é o presidente da Federação de Bocha, o Marcos Roberto Sauer, o Quinha, e o Claudemir Winter, o Miquim.
Você é o único árbitro internacional aqui de Marechal Rondon ou tem mais alguém?
Tem mais um, que é o Quinha, né? Trabalha na Secretaria de Esportes. E agora, na outra semana, nós teremos mais um rondonense, que é o Douglas Rush, o Chuchu. Ele está indo para apitar o Pan-Americano de Equipes no Uruguai. Daí ele também vai ter o segundo, ele vai ser também. Marechal tem 3 árbitros federados, acho que se me engano tem, na época, tem 5, mas tem 2 que não atuam, nunca, né, atuaram. Então nós temos 3 árbitros em atuação e os 3 serão árbitros internacionais.
Além da arbitragem, você continua sendo jogadora, Claudimir?
Continua sendo jogador também.
E dá essa simbiose, dá certo isso?
Se você não... Às vezes a tua equipe não tem jogo, mas precisa um árbitro, você está disponível. É como a gente sempre fala na brincadeira, na gíria, né? Se a mulher deixa, daí você vai lá. É, eu sempre falo. Quando eu não quero participar de alguma coisa, eu falo assim, que a minha mulher não deixa, né? E ela sempre fala, você para de falar isso. Depois vão pensar que eu estou mandando em você. Eu falo, não, na brincadeira, só para não... Às vezes não é.
Mas na verdade, ela manda mesmo?
Não. E ela está escutando em casa. Ela sabe que lá em casa não existe mandar. Nem eu mando e nem ela. Lá
correto,
tem um respeito mútuo de um
correto,
por outro, né?
Corretíssimo. Bem, a tua estreia internacional foi agora em outubro, né? A primeira arbitragem internacional, fora o Pan-Americano que você fez.
Isso.
Fora do continente americano, vamos dizer isso.
Foi na Ásia que eu fui.
Foi para a Ásia.
Isso.
Fala um pouquinho dessa epopeia. Como é que você chegou a ser convidado para ser árbitro internacional na Turquia?
Então, até onde a gente sabia, e o diretor-geral da Confederação Brasileira de Bocha, o Denizar Dut Jr., né? Que seria normal deixar que ele, que seria ele. E daí depois que nós se tornamos campeão brasileiro, e daí eu até falei pro presidente, ó, vai ser 2 ou 1? Ele falou, vai ser 1, acho. Ele falou, ó, se for 2, eu vou correr atrás de patrocínio, que a gente tinha que bancar a passagem.
Certo.
E a passagem não é barata. A passagem custou quase no total de 10.700. Isso o árbitro teria que custear. Daí eu falei, não, beleza. Daí na segunda-feira, era umas 9h30, o presidente, o Jefferson Campos, me ligou. Você tem interesse de ir para a Turquia? Eu falei, ah, o que eu preciso? Ele falou, daí ele começou. Você precisa ter passaporte. Eu falei, não tenho. Tá, então você faz o passaporte. Eu falei, tá bom, então vou correr atrás do passaporte. Quando você tiver, você me avisa. Aí eu fiz o passaporte, quando eu tinha passado o passaporte na mão, eu falei, ó, tenho ele na mão. Agora você pega lá, você faz as suas qualificações, quais os campeonatos que você apitou. Entre eles todos, o Pan-Americano, Brasileiro, Paranaense, Jogos Abertos, Municipal, tudo. Fiz a minha...
Folha corrida.
A folha corrida. Aí ele começou, ó, agora precisa carteirinha de vacinação, vê o que você precisa, se falta alguma, você tem questão. E tudo aquilo. O Jefferson, acho que ele tirava meio-dia da semana em função de me ajudar para ter tudo pronto, né? Aí quando estava tudo pronto, daí ele falou, agora eu vou mandar para a CBB. A CBB manda para a Confederação Pan-Americana e eles mandam para a CBI, né? A Confederação Internacional de Bocha. Hora que vier o resultado, eu te aviso. Falei, ah, beleza. Aí quando pegou, veio. Aí falou assim, agora para comprar a passagem. Já veio. Aí eu peguei e divulguei que eu estaria indo pro Mundial na Turquia.
Fala um pouquinho da viagem. Primeira viagem de avião?
Meu Deus do céu, a gente nunca entrou dentro de um avião. Até aconteceu uns fatos comigo.
Tremeu a perna?
Na verdade, você treme quando você entra, né? Porque todo mundo, inicialmente, te faz isso um bicho papão, né? Daí foi assim, nós estávamos já desde sexta, eu estava em Cascavel, que é a equipe de Guarani Assu da Watch Time, está disputando a final do Paranaense, na qual se sagrou-se bicampeã, na qual também faço parte, mas eu não joguei. Daí no domingo eu almocei com a equipe, minha família veio até lá, almoçou comigo, e de lá me levaram para o aeroporto. Aí chegaram lá, fiz o check-in e tudo, ele falou, ó, vai subir lá em cima no saguão, mas a família não pode, daí eles retornaram, eu fiquei lá. Ah, 7h abre pra fazer o check-in pra entrar e 7h40 sai o voo. Aí eu olhando os outros check-in, o 3, o 4, sempre com gente, andando lá, esperar a hora chegar. Deu 7h nada, deu 7h30, ah, fui no banheiro, daí voltei na lanchonete e pedi pro cara, viu, mas que hora que vai começar ali pra fazer o check-in? O cara falou, viu, mas o teu voo tá pra sair, você já devia ter feito. Falou, onde é que tem guia? Desce aí, desce a escada. Eu, correndo, descendo a escada, daí já subiu um cara com aqueles rádios de amador. Ele perguntou, viu, você é o Claudimir Vitor? Sim, mas vão ligeiro, o avião tá esperando só você. Desci correndo. A mulher também, já passei, entreguei o passaporte, fui lá, daí falei, ah, me sentindo importante. Primeira vez de viajar de avião e avião esperando você na pista, né? Aí, beleza. Tá, chegar em Guarulhos, que todo mundo falava que era um enorme um aeroporto, não tinha conhecimento. Fazia tudo, conversava com a Carol. Carol, nossa vice-campeã mundial de bocha pelo Brasil. E é de Pato Branco. Pra mim, uma das melhores jogadoras femininas que nós temos no Brasil hoje. Mas a equipe Kutaska tinha o Ivano, que era é o esposo da Carol e técnico dela. E tinha o Aleph, que era de Garibaldi, que fazia parte da equipe do Brasil. Cheguei em São Paulo, já mandei mensagem. Cheguei. Onde você está? Falei, nosso voo atrasou. Falei, pronto, lá está o Miquim no meio daquele aeroporto. O que vai fazer?
Que é uma coisa gigante?
Meu Deus do céu. Olhei para que lado que eu vou. Aí tinha uma mulher que estava junto comigo no voo. Ela desceu, eu pedi para ela, ó, primeira vez que estou voando, eu preciso procurar isso. Ela falou, então vem cá. Você está vendo aqui? Assim, pega as direitas e vai até no final. Lá vai ter uma farmácia. Tem a escada, sobe lá. Daí de lá para lá você te vira. Ela falou. Lá foi o Miquim correndo, fazendo lá para tentar achar. Cheguei lá, daí fui para um lado e não era para aquele lado. Daí eu falei, não, o terminal T que você espera para o outro lado. E daí fui indo. Quando eu achei o terminal T, daí até pedi para um cara se era ali, era umas 10 e pouco. Ele falou, é só que vai abrir às 1 hora. Fiquei sentado na frente da lanchonete, falei, daqui eu não saio, ninguém me tira. Falei, não vou me perder, né? E nisso a Carol falou, ó, pousamos e nós vamos no McDonald's. Falei, eu já jantei. Falei, eu vou ficar aqui, vou esperar vocês, né? Daí chegou o rapaz para abrir, falei, que hora que vai abrir? Ele falou, abre às 1 hora. Falei, beleza. E era às 11, né? Falei, ah, vou esperar mais 2 horas nisso, com chamada de vídeo, conversando com a família em casa, eles pedindo como é que era e tal, e aí passando para eles. E chegou a seleção brasileira, esperamos, passamos, já fizemos logo, escolhemos os assentos para poder sentar próximo, e é o que aconteceu. Aí entramos para o avião 4 da manhã. Ele fez o tudo certinho para entrar para a pista, para decolar, de repente ele parou. Começou uma situação, umas 7 fileiras dentro do avião, à frente nós, tinha um senhor que começou a passar mal. Até vem SAMU, vem corpo de bombeiro, daí até retirar a mala, ficamos 2 horas parados, 2 horas de atraso de voo. Aí se mandamos para Istambul.
Voo direto?
Direto. E eu achei cansativo, apesar que o avião era bem luxuoso, você tinha comida boa dentro, você era bem servido, tudo, você podia fazer as caminhadas até que caminhar tudo, mas sim, é bem cansativo você ficar tantas horas sentado em um avião e você não vê nada, né?
Só vê o mar.
Só vê o mar e escuridão. Aí chegamos lá, já com atraso, que já tinha um voo programado 2 horas após para nós ir para Antalya. Tem que cuidar para falar Antalya, porque a gente falava Antalya, né? Que tem Antalya de Guarapuava. E virou uma gozação, pessoal de Pato Branco ali. Ó, o Miquim tá falando de Antalya, que é de Guarapuava. Um time de bocha. Então, era em Antalya. Daí até para descer do avião, até chegar lá, eu desci na parte de trás do avião e a equipe outros começou a descer pela parte da frente. E embaixo tinha ônibus. Lá tava eu perdido. Falei, vou entrar nesse aqui, que era o último ônibus, né? Que lotava e levar. Nós andamos quase dentro, posso falar assim para você, perto de 1,5 km de ônibus no aeroporto de Istambul. Até chegar lá, daí logo já vi o pessoal da seleção. Daí eles tudo, vamos que temos que fazer o chiquinho aqui, dar entrada no passaporte. E daí fomos para Antalya, tudo de madrugada, tudo corrido. Lá também chegamos para pegar a mala. Ah, eu falei assim, já estou com um pressentimento que a minha não vem. Mas já tinha levado uma outra mochila, já com alguns pertences a mais. Chegou no fim, todos pegaram a mala e a minha não veio. Aí eu fiz sinal para um cara, o cara falou, ó, segue para frente, vai, pede lá. Daí a Carol me ajudou, ela sabia falar um pouco inglês, eu não falo nada de inglês, só português. E daí ela falou, não, devo te ajudar, botou o tradutor, pegou, preenchamos uma ficha. E daí a moça pegou no tradutor e falou, ó, a sua mala será entregue lá em Kemer, que é 60 km para frente. Entre 2 até as 3 horas da tarde eles te entregam no hotel, você não precisa ficar preocupado. Tá, beleza. Daí na parte da manhã quando chegamos, tomamos um café e tal, fomos andar, conhecer a praia, né, até... A gente fala de praia, sempre tem areia ali. E lá não existe areia. É pedrinha, né?
Pedregulho.
Daí depois chegamos lá, almoçamos, fui descansar, fomos fazer umas compras que eu tinha que comprar. Falei pra minha mulher que ia comprar um presente pra ela. Que lá eles usam muito turbante, né? E eu comprei um turbante pra ela. Falei, eu quero ver você agora usar o turbante. Daí quando eu retornei, minha mala já estava lá. Falei, graças a Deus.
Como é que foi pedir um café lá na Turquia? Você não falando inglês, não falando nem a língua árabe, uma palavra?
Nada. Daí o bom que ela tinha coffee, lá que eles falavam assim, apontava pro dedo lá, né? Às vezes ela fazia isso e você mandava positivo. E lá era fácil, por exemplo, refrigerante, era Pepsi, tinha Guaraná também, mas que daí eu já falava, ó, Pepsi. Falava Pepsi, eles até já sabiam falar, né? Então não pegava outra coisa que eu não sabia, para não passar vergonha, eu ia na Pepsi mesmo.
Pepsi já foi um refrigerante que já existiu no Brasil, hoje não temos mais, até onde eu sei, né? Mas a Pepsi já foi uma bebida, um refrigerante bem comum no Brasil, no mínimo na década de 60, 70 aí, tinha uma presença forte aí no consumo.
Não vi Coca-Cola em Kemer na Turquia, ou Pepsi ou Guaraná.
Interessante, bebida alcoólica.
Bebida alcoólica lá no ginásio, onde é que tinha as canchas de bocha, o que eu reparei, já acompanhava lá, até fui lá pegar uma água, lá tinha chá, que o pessoal toma muito chá, água com gás e sem gás, refrigerante e suco. Você não vê bebida alcoólica. Até dentro do hotel tinha bebida alcoólica, um chope. E o Tasca, ele falou, vou tomar um copo de chope. Nós, árbitros, nós tínhamos tudo livre, menos a bebida alcoólica. Tudo que você ia consumir, você tinha livre. E até o chope, você teria que pagar. Ele falou, vou comprar um copo só para experimentar. Um copo pequeno, pagou $15. Ele falou, $15 jogado fora. O chope é quente. Lá não existe chope gelado.
É, na Europa é até bastante comum a cerveja também fora do gelo, né, Claudimir, né?
Uhum.
Tá. Você abordou antes uma coisa, bocha feminino. Temos isso aqui em Marechal Rondon?
Temos, a gente tem que dar os parabéns pro Chuchu, Douglas Rush, né? Não sei de quem foi a ideia, se foi dele ou foi de outra pessoa, mas ele encarou, ele era técnico na seleção de masculina de bocha, na qual ele é um interno campeão de bocha, de tudo que ele conquistou, sendo técnico da bocha de Marechal, e ele assumiu o time feminino. Ano passado a equipe de Marechal, eu não sei se ela ganhou uma partida, começou do zero, e ele sempre fala, não, é assim mesmo, vamos se tornar. Esse ano, a equipe de Marechal, ela ficou quinta melhor em trio do Paraná, que foi em Guaraniaçu. Ela se classificou na primeira fase em primeiro do grupo. Fez boa partida nos jogos abertos. Eles perderam por 4 bochas. Senão eles estariam também na finais dos jogos abertos. Recentemente teve um campeonato de casais, né? Na qual eu, da minha esposa agora também, coloquei ela para jogar também, né? E ela tá para pouca, vamos lá, começou em abril jogar, abril, maio, pelo meio ano de jogo, o que ela joga, o que a mulher joga. Poderia se incentivar um pouco mais, atrair mais as mulheres, porque fora de Marechal, fora do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a mulherada dá um show até nos marmanjos.
São bons em jogar bola?
São.
Interessante isso, né?
Isso é forte. É forte.
Os dois melhores estados em seleções femininas?
Eu acho que digo hoje assim para você, sem dúvida, no meu ponto de vista, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Tá. Vamos voltar de novo da tua viagem para a Turquia. O que te mais chamou a atenção naquele país da Ásia Menor?
Desde que eu cheguei em Istambul, que nós fomos depois para Antalya e andamos o aeroporto de Antalya dentro da cidade, que daí você vê, e até lá na cidade de Kemer que nós estávamos, você não vê pobreza. Você vê cidades limpas. Nós pegar e falar assim, o que a gente viu bastante é gato. Até dentro do hotel, os gatos ali ficavam ali junto com nós. Você vê na rua. É igual tá tendo aqui em Marechal, com os carros, onde colocam água e comida para cachorro, né? Lá você vê isso bastante, eu cheguei a ver bastante isso para gato.
Isso te chamou a atenção?
Isso chamou a atenção, que a cultura deles, não sei se é isso normal. Na cidade que a gente estava, o que eu percebi é muita cidade, aquela cidade lá em si, é para umas pessoas acima de 65 anos. O que naquele hotel, né, que nós estávamos lá, que era 36 países. Eram as seleções, tinha gente jovem, tinha gente até do Paraguai, tinha a Tayla lá, que ela tem, se não me engano, 16 para 17 anos, tem outras de outros países também nessa faixa de idade, mas assim, uma cidade que eu vi que ela era turística, acho que é para aposentado, para o cara vai lá para relaxar mesmo, pessoas de idade.
interessante esse fato. Você tá, antes já tinha me falado que também não viu gente jovem nas praias.
Não. Daqui nós andamos lá meio-dia, eu posso também falar para você, como eu comentei para você, abaixo de 50, falei, o único jovem seria quase eu, mas eu não, eu tenho mais que 50 anos. Não sei se nós chegamos num total ver pessoas, umas 5 pessoas abaixo de 50 anos na praia. Tudo pessoas acima de 60 para 65 anos.
Agora te perguntando, como é que você encontrou as canchas de bocha lá no campeonato mundial?
As canchas, elas são van que a gente, eles pegam e levam para você lá.
São móveis, então?
Elas são montadas. Para você entender, Harto, vamos pegar um exemplo aqui, o Ney Braga. Se Marechal tiver a estrutura para montar, atender os países que vêm para cá, monta-se a cancha ali dentro. A cancha, como eu mostrei para você antes, ela não é igual esse carpê que a gente costuma jogar. É completamente diferente. Ela parece ser que joga-se uma borracha, joga-se cola, joga areia e joga tinta. A cada 2 metros ela é feita uma junção. Como eu mostrei antes para você, talvez ela tenha até um espaço. Ela tem onde é que é a junção, ela tem um ressalto. A Carol, a do Brasil, ela perdeu o título mundial individual por causa disso aí. Como eu te mostrei no vídeo, o balinho estava 30 centímetros à frente daquela junção da emenda. E ela rafou, ela pega o balinho e ela era campeã mundial. Que lá é 8 jogadas, aqui se vai até 12, ou é até 12 ou 8 jogadas. E a bocha chegou naquele ressalto, ela saltou por cima. Ali ela perdeu. Não podemos tirar o mérito da atleta da Argentina, que ela joga super bem. Imagina assim, esse foi um fator determinante para o Brasil não ganhar.
Pesou.
Pesou. Eu acho que assim, para ser um mundial, as canchas deixaram a desejar e muito. Pelo que eles cobram, paranaense, nas outras, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que eles cobram, até a própria Confederação Pan-Americana de Bocha cobra isso de nós, tu chega lá num... Vamos dizer que você vai jogar num campo de futebol, num gramado, vamos pegar um exemplo ali, claro, vou pegar pro seu Colorado, o estado do Beira-Rio, aquele gramado ali, aí tu vai lá, pega num gramado que é metade da terra, metade com grama, né, pra você ver, pra você entender a diferença.
É, até a bola, não, como dizem, não trabalha como é para ser, né?
É.
Porque ela repica.
Ela repica e outra. Até não só na cancha que eu estava arbitrando, no local que você pisava, ela estava saltada para cima, porque ela estava dando atrito para levantar. Tu já pensou, tu chegava, jogava a bocha ali, conforme ela pegava, ela puxava para a direita ou para a esquerda.
Claudemir, cancha de bocha, carpê ou de areia, que é melhor?
Tudo conforme você prefere. Eu joguei nos dois. Joguei areia, sintética e carpê. Eu prefiro o carpê.
E hoje, Marechal Rondon, temos canchas de areia ainda ou tudo carpê?
Temos. Todo o distrito tem a cancha de areia. Temos, na verdade, são 4 canchas de carpê. Tem dentro da associação da Copa Gril, 2 perfeitas canchas, e tem 2 dentro da Semar também, que são 2 perfeitas canchas.
E as canchas a nível de Brasil, o padrão é de primeira linha ou temos, você conviveu, né, como árbitro, como jogador, com alguma cancha que não está dentro, vamos dizer, na tua conceituação do que é uma cancha boa?
Hoje nós treinamos, que nem Marechal tem as canchas e a maioria tem elas, com 24 metros. Se você quer disputar um Pan-Americano, ela é todas de 26 metros. E única hoje dentro do Paraná é o complexo de Pato Branco que foi feito lá, que tem 3 canchas de 26 metros de carpê perfeitas. Já tive o prazer de jogar e ganhar lá dentro. E se eu não me engano, fui 4 vezes lá arbitrar. E eles têm uma da areia. Só que a da areia tá parado, o pessoal não vai na areia. Então fizeram uma da areia para incentivar o pessoal também. Só que, segundo o próprio Tasca, se continuar assim, outra vez vão transformá-la em carpê também. Aí eles já podem ceder o Mundial, que você, no mínimo você tem que ter 4 canchas. E uma do lado da outra.
Curiosidade, 24 e 26. Por que isso?
Até eu não sei o porquê.
Então tu não sabe todas não. As regras.
Tipo assim, eu não sei qual é o motivo de se fazer ela com 26 metros.
Né?
Porque com 26 metros. Que tudo começou com... primeiro não era 4 metros, aí tem que ser 4 metros e 15, 4 metros e 26 metros. Não... Fala pra você, eu prefiro uma cancha com 24 metros, que é mais fácil, né?
Mas o que diz a regra? Ou ela não especifica?
Ela não especifica e tipo assim, agora as canchas para você poder desenvolver um campeonato pan-americano, ele tem que ter 26 metros. Se não tem...
Não cedia.
Não cedia. Ó, Guaraniaçu tá indo na outra semana, que, como eu comentei com você, é um fato histórico pro Paraná. É, nós se tornamos campeão brasileiro de Master e duas semanas ficou campeão brasileiro de equipe. Equipe não tem idade. Aí você pega aquela molecada aí de 18, 20 anos que tá jogando junto com... Foi a primeira vez que o Paraná conseguiu um feito histórico na equipe do Mauro José Rakowski lá da Watch Time, né? Pra você ver. Então, o que faltou? Nós poderíamos trazer esse pan-americano pro Brasil. Só que se existe um custo para você trazer. Se não me engano, o Carlos Barbosa, que tem essa condição de poder fazer, não quis assumir. Pato Branco, eu não sei qual o motivo, também não. Então, hoje, a nossa equipe ela vai jogar no Uruguai. Se eu não me engano, é na Flórida. Não tem, mas acho que é na Flórida. No Uruguai, eles vão sair na terça-feira para jogar o Pan-Americano de equipes.
O Brasil sediou, então, até aqui, só Pato Branco em Pan-Americano?
E tem Carlos Barbosa, que às vezes ela chama algumas coisas, mas é do juvenil para baixo, ali, juvenil, né? Que lá se destaca bastante no juvenil, Carlos Barbosa.
Qual a tua próxima empreitada, Vladimir?
Segundo o próprio presidente da Federação de Bocha do Paraná, o Jefferson Cane, vai ter um Pan-Americano de duplas em Pato Branco, em dezembro. Principalmente se na primeira ou na segunda semana em Pato Branco de duplas, né? Daí ele já tinha comentado, falou, já deixa a tua data reservada.
Já está escalado.
Segundo ele, sim, né?
Então, tá bom. Claudemir, é compensador ser árbitro de bocha? Financeiramente compensa?
Na verdade, assim, a gente nunca pode...
Ou é apenas uma satisfação pessoal?
Hoje, até onde eu sei, a Federação de Bocha do Paraná, ela paga os juízes. Entre aspas, você não ganha mal e não ganha bem. Você tem um valor X, né? E você tem tudo livre. Você ganha o combustível para você chegar até lá. Você tem o café da manhã, você tem o almoço, você tem água, você tem o refrigerante. Esquece bebida alcoólica. Nisso aqui você nunca vai ter bebida. E você tem o alojamento. Em todas as vezes que a gente foi, que a gente tem que ressaltar que, né, a gente vai no alojamento de Pato Branco, é uma maravilha. A gente sempre fala igual a gente está em casa.
Deixa eu te perguntar, parece que a bocha não, na imprensa não tem aquele auê, parece meio restrita a divulgação da bocha, você nota isso também ou não?
Ela na verdade é assim, a bocha ela começou agora a aparecer mais por causa dos canais de bocha de transmissão.
Daí Mas são canais fechados.
São canais, o cara compra a aparelhagem e começa a pegar e fazer, né? Hoje tem canais, são dois canais, eu sempre falo assim, é igual você pegar o Galvão Bueno narrando futebol. Às vezes você não precisa nem olhar a jogada. Ele narrando, você sabe o que está acontecendo. Hoje tem duas pessoas que eu comento que eles são a mesma coisa. No final de semana que tem. Um que eu falo assim, quando eu me tornei campeão paranense de trio, eu e o Douglas e o Quinha, em Guaraniaçu, que nós ganhamos da forte equipe, que acho que era de Cascavel, que eles eram quase tudo de lá e jogavam lá, tinha o canal Bochas Curitiba do William Ted. Ele fazia, parece que você jogava bocha, ele estava narrando, o cara que está lá, acho que está fazendo aquela jogada milagrosa. Então, tipo assim, te enche de orgulho você escutar o modo que o cara nara. Ele e tem o Marcão de São Paulo, Max Furtado. Eu tive o prazer que estava acompanhando uma live dele, que ele sempre vai para narrar torneios. Tinha mais de 5 mil pessoas assistindo aquela partida. E eu tive o prazer do Marcão narrar meu jogo em São Miguel do Oeste. Se você, daí, depois você olha a gravação que ele fez, você se sente de orgulho o modo que o cara narra. Estilo assim, ele não narra para desfazer o jogador, ele sempre narra para enaltecer o jogador. Temos canais aí que eles fazem, não vamos falar do cara, jogou, ponteou mais ou menos, entendeu?
Dá uma gelada nele.
Tem canais que fazem isso, entendeu? Não gosta do fulano, ele vai lá e Não tá nem aí com... Não. Hoje eu sempre falo assim pra você. Hoje a minha referência, fala assim, canais de bocha. O Marcão Furtado, ele pega, ele tem um simples celular. A gente fala do celular e transforma uma Ferrari. E o William Ted é a mesma coisa do canal Bosch Curitiba. Tem gente que tem uma aparelhagem que você fica impressionado e não, tipo assim, tem uma Ferrari e não sabem andar com a Ferrari.
Perfeito. Claudemir, para quem quiser ser árbitro hoje, quiser ser jogador, mas bom de bocha, qual é a dica da tua experiência para esse jovem, esse ou um Arthur Vitek ali passado já dos 70, que queira se tornar um jogador de bocha, ou o próprio Marcos?
Mas não, a bocha ela não tem idade, no meu modo de ver. Você tem que, primeira coisa, você ter tempo disponível para isso. E conforme você vai, todo qualquer esporte, se você se dedicar e você treinar, você vai almejar alguma coisa. Então, assim, é só isso que você precisa. E começar, se voltar, vamos participar, começar. Às vezes, a bocha, o cara não se tira o tempo para isso, né? Então, é que nem se tu quer jogar futebol, vamos lá fazer uma ilustração. Na sexta-feira, depois das seis, você vai jogar futebol. Tu já sabe que na sexta-feira você não vai pegar nenhum compromisso. É igual que você tinha já, antes de eu ir, você tinha feito o convite para mim fazer essa entrevista. Nem na semana passada, que nem hoje, eu já me desprogramei em tudo para saber, eu tenho que estar lá no Hard Videc.
Muito bom. Claudemir, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio para essa entrevista. Fiquei feliz em realizá-la em você. E se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade, o espaço aí está para ti.
Eu só queria mandar um abraço para minha esposa Viviane, para o meu filho Christian, para minha filha Caroline, que sempre me apoia em tudo, né? Queria mandar um abraço e desejar também tudo para a Federação de Bocha do Paraná, através do Jefferson Cânica, para o Mauro José Rakoski, da Watch Timer, Canal Bochas Curitiba, do William Ted, Ivar e Valdir Imóveis, Ieia Motos e Bikes, a Show Tintas de Cascavel, o Josimar, da Share Truck Mix, a Cool Seed de Santa Teresa do Oeste, o Show de Bola do Maninho. Essas pessoas que me ajudaram a ir para a Turquia.
Valeu o apoio, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, Claudemir, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Foi muito bom. Estou feliz poder entrevistar tão representativa figura de Marechal Rondon, hoje de renome internacional na bocha. Então, muito obrigado.
É eu que agradeço o convite e tudo de bom para você, seu Hard Videc.
Muito obrigado. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Desejo para você um excelente final de semana e eu volto na outra semana trazendo mais um entrevistado. Até lá!